Jornal Câmara dos Deputados.
PMDB anuncia rompimento oficial com o governo de Dilma Rousseff.
Após acordo, comissão do impeachment define primeiros depoimentos.
Deputados divergem sobre refinanciamento das dívidas dos estados.
Boa noite. Para Geraldo Rezende, do PSDB, o projeto que estabelece o plano de auxílio aos estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal vai aliviar as contas dos governadores e prefeitos. Ele exemplificou que o Mato Grosso do Sul tem uma dívida de cerca de 8 bilhões de reais.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, parabenizou o governo federal pelo processo de renegociação das dívidas dos estados com os governadores. Ele elogiou a proposta de desconto de 40% no valor das parcelas das dívidas de estados com a União.
Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, criticou a proposta de arrocho fiscal que o governo federal está impondo aos estados como condicionante de renegociação das dívidas. Ele considera inadmissível que, por meio de uma lei, o governo queira fazer a reforma da Previdência dos servidores estaduais.
No entendimento de Capitão Augusto, do PR de São Paulo, o projeto proposto pelo governo de refinanciamento dos estados com a União vai promover um massacre contra todos os servidores públicos. Segundo o deputado, o texto estipula um rígido controle de gastos com congelamento de salários e corte de benefícios.
No entendimento de Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, todas as pautas bombas que a Câmara dos Deputados tem recebido têm origem no Poder Executivo. Ele considera que o projeto de renegociação das dívidas dos estados representa um massacre para o servidor público e lamenta que pretendam acabar com a previdência dos militares.
Cabo Sabino, do PR do Ceará, considera criminoso o projeto de lei que versa sobre a renegociação das dívidas dos estados. Para o deputado, o texto afronta os militares, os servidores públicos estaduais e, por consequência, os federais, já que impõe condições como as de suspender contratações pelo prazo de 2 anos e não conceder nenhum tipo de reajuste ao servidor.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, criticou a presidência da Caixa Econômica Federal por tentar reestruturar a empresa, fazendo com que o patrimônio público fique submetido à especulação financeira. Na avaliação do deputado, este não é o melhor caminho no momento atual de crise de legitimidade pela qual o país passa.
Votação.
Deputados aprovaram na noite de ontem a liberação de 37 bilhões de reais para que o governo consiga quitar dívidas principalmente com o BNDES, o FGTS e o TCU. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
O plenário da Câmara aprovou nesta segunda-feira a medida provisória 702 de 2015, que libera cerca de 37 bilhões de reais do orçamento federal para diversos ministérios. Parte do dinheiro vai para o governo quitar dívidas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, e regularizar operações consideradas pelo Tribunal de Contas da União como pedaladas fiscais. Apenas para o FGTS, são cerca de 10 bilhões de reais. A oposição criticou. Para o deputado Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, trata-se de uma confissão de culpa do governo federal.
É uma prova concreta que as pedaladas existiram, que a lei de responsabilidade fiscal foi atropelada e que o governo do PT comprometeu totalmente a credibilidade do regime fiscal brasileiro da contabilidade pública.
O deputado petista Bongás, do Rio Grande do Sul, rebateu as críticas. Segundo ele, a liberação dos recursos faz apenas uma adequação orçamentária, comum a todos os governos.
Não tem nada, absolutamente nada a ver com pedalada fiscal. Há um debate de contaminação para tentar jogar sobre a presidenta Dilma, porque não tem razões para fazer o impedimento.
A medida provisória aprovada também libera cerca de 2,5 bilhões de reais que vão para o Sistema Único de Saúde. O dinheiro servirá para custear procedimentos de média e alta complexidade e para ajudar no atendimento a pessoas contaminadas pelos vírus da dengue, chikungunya e zika. A proposta segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Carol Siqueira.
Agora há pouco, os deputados aprovaram medida provisória que abre crédito extraordinário total de R$ 1,472 bilhões de reais para os Ministérios da Integração Nacional, da Justiça, da Defesa, da Cultura, do Turismo e para encargos financeiros da União.
Política.
A ordem Ordem dos Advogados do Brasil protocolou ontem, na Câmara, um novo pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Arnaldo Jordi, do PPS paraense, apoiou o requerimento e argumentou que o ato da entidade sepulta o argumento do PT de que o impeachment é uma tentativa de golpe.
O pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff foi criticado por Pepe Vargas, do PT gaúcho. Ele afirmou que a justificativa contida no processo aceito pela Câmara fere princípios democráticos. Segundo o parlamentar, não houve pedaladas fiscais, mas investimentos em programas sociais.
As chamadas pedaladas fiscais foram justificadas por Valmir Assunção, do PT baiano, como necessárias para a operacionalização de programas sociais federais, como Minha Casa Minha Vida. Segundo o parlamentar, a alocação desses recursos foi aprovada pelo Congresso Nacional em votações do orçamento.
Ao defender o impeachment da presidente Dilma Rousseff, Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, afirmou que o governo destruiu a economia nacional. De acordo com o deputado, a mandatária do país deve ser responsabilizada por sua incompetência.
Moema Gramacho, do PT da Bahia, acusou o juiz Sérgio Moro de usar critérios diferentes para vazamentos na Operação Lava Jato. Ela criticou o pedido de sigilo de Moro sobre uma planilha de pagamentos da Odebrecht a políticos de vários partidos. Para a deputada, o juiz age de forma diferente de acordo com os envolvidos na denúncia.
Rocha, do PSDB do Acre, repudiou as tentativas de integrantes do governo de intimidar e obstruir a atuação da Polícia Federal nas investigações da Operação Lava Jato. Ele também criticou a atitude de alguns parlamentares de recorrerem ao Conselho Nacional de Justiça com uma reclamação disciplinar contra o juiz Sérgio Moro.
Numa reunião de 3 minutos, o Diretório Nacional do PMDB confirmou oficialmente o rompimento com o governo da presidente Dilma Rousseff. Ficou definido que nenhum integrante da legenda está autorizado a exercer cargos no governo em nome do PMDB.
A ordem do partido é para que todos os seus filiados entreguem os cargos que ocupam atualmente no governo, sob pena de abertura de processo ético. Ouça mais detalhes na reportagem.
O Diretório Nacional do PMDB confirmou a saída imediata do partido da base aliada do governo. Em menos de 5 minutos, os mais de 100 integrantes do diretório que registraram presença na convenção aprovaram, por aclamação, a primeira das 11 moções apresentadas no último dia 12 de março. Todas pediam o afastamento do PMDB da base aliada. Segundo informou o senador Romero Jucá, vice-presidente do PMDB e coordenador dos trabalhos, 13 estados assinaram a moção. Acre, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. Logo depois, ele anunciou a aprovação.
A partir de hoje, nessa reunião histórica para o PMDB,
quem desobedecer e ocupar cargo vai responder a um processo com base no Código de Ética da legenda. De acordo com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que compôs a mesa de trabalho, a saída do PMDB não tem relação com o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff.
Na verdade, metade do PMDB já estava fora. O que vai acontecer é que agora vai institucionalmente e talvez o restante vá. Então, uma situação que eu já venho defendendo há muito tempo. Eu acho que não tem nada a ver com o processo de impeachment. Eu acho que tem que separar muito bem a decisão do PMDB de sair, que eu defendo antes de ser protocolado o pedido de impeachment, do que necessariamente a situação de que está saindo por causa de um processo de impeachment.
Para o ex-ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, a justificativa da saída do governo é o projeto próprio do PMDB para 2018. Líder do PPS, Rubens Bueno, avaliou que agora o governo acabou.
Agora vai contaminar todos os demais partidos da base e com certeza é o fim do governo. Se já existia uma desarticulação total no Congresso Nacional, agora acabou, definitivamente.
Então... Já o deputado Silvio Costa, do PT do B de Pernambuco, vice-líder do governo, disse ter ficado feliz com o desligamento do PMDB.
Porque agora o PMDB está fazendo as claras o que já fazia às escondidas, ele conspirava. Então agora a gente sabe qual é o jogo do PMDB, e agora o PMDB é de oposição e vai receber tratamento de oposição.
Silvio Costa concluiu que são 7 ministérios e 600 cargos para que o governo possa fazer uma nova repactuação. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Dados econômicos apontam um prognóstico de crescimento negativo de 6% em 2016, com o desemprego chegando a 13 milhões de pessoas. Darcísio Perondi, do Rio Grande do Sul, informou que, por isso, o PMDB rompeu com o governo federal. O partido quer, segundo ele, dar uma nova esperança para o Brasil.
Em torno de 4 semanas, o parlamento deverá decidir sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, espera que todos os parlamentares tenham serenidade para que não haja, durante o processo, um vácuo de poder. Ele também pediu para que os ministros continuem trabalhando para que a população não tenha prejuízos.
As tentativas de derrubar o atual governo são, na opinião de Luiz Couto, do PT da Paraíba, uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Para o deputado, é inadmissível que um juiz de primeira instância quebre as prerrogativas constitucionais ao liberar escutas telefônicas de cidadãos com foro privilegiado.
A alegação do PT de que a CNBB é contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff foi contestada por Flavinho, do PSB de São Paulo. De acordo com o deputado, a nota divulgada pela entidade não apresenta nenhum argumento de apoio ao PT.
Após acordo entre os líderes partidários, a comissão especial que analisa o impeachment da presidente Dilma Rousseff aprovou requerimentos para ouvir 2 depoentes favoráveis e 2 contrários ao tema. Ouça mais detalhes na reportagem.
O relator da comissão, deputado Jovair Arantes, do PTB goiano, sugeriu os juristas Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal, que juntamente com o também jurista Hélio Bicudo, assinaram a denúncia de suposto crime de responsabilidade de Dilma com base nas chamadas pedaladas fiscais e desrespeito a leis orçamentárias. Eles devem prestar depoimento na tarde desta quarta-feira. Já os deputados governistas sugeriram o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e o professor de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo Lodi Ribeiro, com depoimentos previstos para quinta-feira à tarde. O relator deixou claro que na atual fase de tramitação do pedido de impeachment não cabem produção de provas nem depoimentos de testemunhas. Segundo Jovair Arantes, os convidados deverão apenas prestar esclarecimentos à comissão.
A vinda aqui é exatamente no sentido de fazer esclarecimentos e confirmação com relação ao que cada deputado precisa ouvir. Não será defesa e não será um ataque. Para meu juízo e para o meu relatório final, não incluirei nem de um lado nem de outro nenhum fato novo que possa alterar o que está dentro exclusivamente da denúncia já formulada.
A data dos depoimentos gerou polêmica. O relator sugeriu depoimentos ao longo desta semana, mas os governistas, como a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, pediu que se esperasse o fim do prazo para a presidente Dilma Rousseff apresentar sua defesa à comissão. Esse prazo, contado a partir das sessões do plenário da Câmara, vence na segunda-feira.
Defesa por escrito não chegou, apenas a acusação. Portanto, o correto é que se faça oitiva com essas pessoas, mas após a comissão conhecer o que vem escrito da defesa para dar similaridade, proporcionalidade, amplo e contraditório.
Um dos vice-presidentes da comissão, o deputado Carlos Sampaio, do PSDB paulista, rebateu o argumento de Jandira.
Esse exercício pleno da defesa, que deve existir porque é da essência do direito constitucional, ele se dá no momento em que houver o julgamento e esta casa não faz julgamento algum. Quem o faz é o Senado Federal. Aqui há única e exclusivamente um juízo de admissibilidade da denúncia.
Os também governistas Paulo Teixeira, do PT paulista, e Pepe Vargas, do PT gaúcho, apresentaram questões de ordem em que pedem mais prazo para a defesa da presidente Dilma diante de dúvidas já superadas quanto à possibilidade de aditamento à denúncia original e até a suspensão dos trabalhos da comissão especial sob o argumento de que as contas questionadas da presidente da República ainda não têm parecer do Tribunal de Contas da União nem foram julgadas pelo Congresso Nacional. A reunião desta terça-feira foi suspensa antes que o o presidente da comissão, deputado Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, respondesse os questionamentos dos governistas. No início da reunião, Rosso fez um apelo por serenidade e equilíbrio em tempos de crises política e econômica que acirram ânimos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde.
A Câmara aprovou em primeiro turno a proposta que aumenta o percentual mínimo a ser aplicado pela União em serviços de saúde. Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, relatora da matéria, comemorou o resultado. Ela espera que o Congresso derrube o veto do Executivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias para garantir recursos suficientes para o setor.
Transportes.
Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, criticou o atraso nas obras de duplicação e restauração da BR-135, única rodovia de acesso à capital São Luís. Ele acusou as empresas vencedoras da licitação realizada pelo governo federal de não cumprirem os prazos estabelecidos em contrato.
João Castelo, do PSDB do Maranhão, criticou a omissão do DENIT em relação à obra de ampliação da BR-135, que vai de São Luís à Bacabeira e que está inacabada. Segundo o deputado, a rodovia é fundamental para o desenvolvimento do estado e para a segurança da população.
Foi sancionada neste mês a lei que eleva o percentual da mistura de biodiesel ao diesel vendido ao consumidor. O novo percentual incentiva a produção de biodiesel, reduz as importações de óleo diesel e favorece a agricultura familiar e o agronegócio brasileiro.
Atualmente, são adicionados 7% de biodiesel ao óleo diesel comercializado em todo o território nacional. Acompanhe mais detalhes na reportagem.
Com a nova lei, o percentual sobe para 8% em 2017, para 9% em 2018 e para 10% em 2019. A norma autoriza ainda o Conselho Nacional de Política Energética a elevar a mistura obrigatória para 15% caso testes validem a utilização dessa mistura nos veículos. O deputado Evandro Gussi, do PV Paulista, relatou a proposta durante a discussão na Câmara. Ele lembra que a matéria foi objeto de um grande consenso no Congresso e destacou que a medida atende compromissos do Brasil assumidos na Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP21, em Paris.
A publicação dessa lei significará uma consolidação do Brasil como uma fontes energéticas renováveis, uma vez que nós saímos agora de 7%, que é a atual mistura de biodiesel sobre o diesel fóssil, para em 3 anos chegarmos a 10%. Tá? Isso significa sustentabilidade, é uma resposta do que o Brasil se comprometeu na COP21, de aumentar o biodiesel sobre o diesel fóssil, e ao mesmo tempo isso dá maior aproveitamento da nossa produção de grãos, especialmente de soja.
O Brasil vem se destacando no mercado de biodiesel no mundo. Atualmente, o país está entre os 2 maiores produtores, junto com os Estados Unidos, ultrapassando tradicionais produtores europeus, os primeiros a utilizarem biocombustível em larga escala. Só nos últimos 2 anos, com a adição de 7% de biodiesel ao diesel convencional, a capacidade instalada de produção chegou a 7,2 bilhões de litros, valor suficiente para atender os novos percentuais estabelecidos na lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
Agricultura.
Cerca de 80 mil pessoas participaram da Expo Agro AFUBRA, considerada a maior feira da agricultura familiar do Brasil. Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, destacou a importância do evento para inovação e tecnologia na pequena produção rural.
A falta de fiscalização sanitária em desembarques internacionais nos aeroportos brasileiros impressionou Evair de Mello, do PV do Espírito Santo. De acordo com o deputado, a fragilidade da segurança sanitária pode colocar em risco toda a produção agrícola nacional.
Desenvolvimento regional.
Salvador ganhou uma nova piscina olímpica em razão do aniversário de 467 anos da cidade, comemorados hoje. Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia, comemorou a inauguração da obra, que, segundo ele, é uma demanda antiga dos nadadores baianos.
Segurança Pública.
Delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, voltou a defender mudanças na lei de execução penal. Para ele, é preciso restringir a legislação para que presos que cometeram crimes hediondos cumpram no mínimo 2/3 da pena.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma ótima noite a você. Até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.